Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Júlia, para mim é um prazer tê-la aqui nesse encontro especial. Eu fiz esse convite com muito gosto, com muita disposição para fazer esse bate-papo com você e fiquei muito feliz com o aceite. Eu acho que você não tinha essa opção de rejeitar.
Tinha sim.
E te convidei para falar sobre o desejo e a música popular brasileira, né? O que é que a música popular brasileira canta do desejo na psicanálise lacaniana? E você prontamente aceitou e eu já fico muito feliz com isso. E quero te dar as boas-vindas, pedir que você se apresente, fale um pouco sobre você e fique à vontade para discorrer um pouco sobre esse tema que particularmente me deixa um pouco curioso. Seja bem-vinda.
Muito obrigada. Nossa, para mim aqui é um privilégio estar aqui. Eu sou Júlia Ratier, sou psicóloga, psicanalista, me autorizo um pouquinho mais a cada dia com os meus estudos, com a minha supervisão. Humberto é meu supervisor, com a minha clínica, pelos pares. Uma coisa que eu gosto de manter sempre alerta é que a gente não se autoriza sozinho, né? Então, quanto mais a gente encontra pares com quem vai fazendo sentido ter uma caminhada, melhor ela fica. Mais desejante também, porque através do outro a gente vai vendo que a gente é furado também. Eu fiquei muito feliz com esse convite, porque ele partindo da nossa relação, né, enquanto supervisor e supervisionanda, eu até me emociono para poder falar um pouco do quanto ele vem de dentro. Essa coisa da MPB me apareceu como uma alternativa criativa para estudar Lacan, porque desde que nós começamos a nossa supervisão, o Humberto está me acompanhando na minha... Eu tenho uma espécie de transição teórica, né? Está acontecendo uma transição teórica na minha clínica. Antes eu era freudiana. Fui freudiana até... Orientava a minha clínica com essa escuta até uns 8 meses atrás. E quando nós começamos a fazer o nosso processo ali, Humberto era uma pessoa que estava sempre me incentivando a cultivar o meu caminho através da arte, porque eu vim das letras também. E a música popular brasileira é letra, é psicanálise, é arte, é subversão, é agressividade, é tudo isso. Eu acho ela um belo mix de liquidificador dessas coisas todas. Primeiro, eu acho que dá para dizer que a gente precisa pensar que o desejo é uma conta que não fecha. Ele é uma conta que não fecha e eu descobri isso estudando e localizei isso no Roberto Carlos quando ele diz que 2 e 2 são 5. Se o desejo só se constitui a partir de uma falta, ele precisa localizar uma conta que não fecha na vida do sujeito. Logo, eu estive muito tempo às voltas de criar uma metáfora, porque esse é meu jeito de estudar e de perceber a vida, poder criar uma outra coisa a partir daquilo que eu estudo e daquilo que eu pratico, é criar uma metáfora para o desejo. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu posso metaforizar isso, que em Lacan já é bastante metaforizado, mas que para mim não basta. E eu nem sabia que eu estava desejando por si só, né, nesse processo. Ficava assim pensando, meu Deus, mas será que o desejo é uma conta, né? A gente fica pensando naquela frase meio batida, né? Ai, bancar o desejo. Não acredito nisso, não. Acho que ele não é uma coisa que é para ser bancada, porque aí, primeiro que esse significante, ele é bastante capitalista, né? O bancar, hoje ele é tão atravessado por essas coisas do capitalismo, do faça você mesmo, do... E segundo que se você banca, não existe uma outra coisa para ser feita. O desejo, ele tem que dar lugar a coisas e não restringir a possibilidade de uma falta, de um, uma coisa ali para fazer você não se ver completo. Eu comecei a entender quando eu pensei assim, não, eu tenho que pensar numa metáfora que não fecha. Se ele é uma conta que não fecha, eu tenho que pensar numa metáfora que não fecha. E a MPB foi me dando alternativas para isso. Eu até anotei algumas músicas aqui. A primeira delas foi a Ideologia do Cazuza, quando ele diz, né, que ele vai pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem é, que para mim foi um processo delicado de fazer ali uma relação, porque eu pensava, tá, mas em alguma medida eu também vou para saber, né, alguma coisa de mim. Mas se eu vou para saber, eu tenho que pensar que eu vou também desaprender muitas coisas para saber algumas. Isso é parte do processo. Então, a gente vai para depurar o gozo e para procurar lugares de possibilidades numa análise. Acho que é meio por aí. O que você acha?
Então, eu fico pensando, e essa última palavra que você usou, depurar, ela me pegou agora, pensando na integralidade disso, né? Da depuração do gozo. Se a gente apura, a gente intenciona expelir o sumo, né? O suprassumo de alguma coisa. E se a gente depura, o que é que a gente faz? Então, já levanta uma questão para a gente pensar. Depois, você fala dessa relação da música popular brasileira com o desejo. Eu me lembro muito do Paulinho Mosca, que eu adoro. E ele tem uma música maravilhosa que, para mim, ele explica o aforismo lacaniano de a relação sexual não existe. Quando ele canta que nós somos um par ímpar. Para mim, quando ele canta isso, ele canta o aforismo lacaniano de que nós somos um par ímpar. Isso se referindo ao par, a uma relação afetiva, a uma relação sexual. Nós somos um par ímpar. Então, eu fico me perguntando, Júlia, o que é que há na música popular brasileira que é tão capaz de cantar o desejo que para nós é tão difícil de entender? Porque o que eu mais vejo entre os psicanalistas, e aí você fala da nossa relação do ambiente interno da supervisão, e você sabe que o ambiente da supervisão é inevitavelmente um ambiente de desconstrução, porque você desconstrói as certezas teóricas, as certezas clínicas, mas também as certezas imaginárias. No Seminário 9, Lacan diz que toda identificação é imaginária. E eu acho que as certezas também são imaginárias. Toda certeza ela é imaginária, né? Então, eu acho que a música popular brasileira, ela canta a incerteza das coisas e dos fatos. Por exemplo, se a gente for até a Gal Costa, que eu adoro, quando ela fala da força que me leva a cantar, para mim essa força é o desejo, que, claro, por exemplo, não tem a finalidade de fazer cantar. O desejo não tem uma finalidade, ele não tem um objeto, ele não tem um paradeiro. O Paulinho Mosca também canta isso, o desejo não tem paradeiro, mas você pode fazer alguma coisa com o desejo, como a Gal canta. Essa força que me leva a cantar. Então, eu acho que a música popular brasileira, ela canta a incerteza, que é a depuração do desejo. Você fala da depuração do gozo, né?
Eu acho que aí a gente tem ainda uma coisa ainda mais arriscada de se falar, né? Mas pensei nisso agora. Essas pessoas, talvez elas não tenham noção, justamente porque elas não têm a intenção. A arte, uma vez um amigo me disse uma coisa que eu fiquei muito, assim, tocada. Eu lembro que a gente estava falando sobre a subversão na arte, né? E a gente estava olhando umas imagens e teve uma imagem que me incomodou. E eu falei para ele assim, o que você acha disso? Porque eu não consigo. Isso me toca em algum lugar, isso fica desconfortável. Será que a arte tem que fazer isso? Daí ele falou, a arte não tem que nada. Me pegou, sabe? Eu falei assim, putz, é por aí mesmo. Então, talvez essas pessoas, elas decantem, desejam, decantam, porque elas nem sabem. Elas não estão fazendo isso para atingir. É mais ou menos como a morte da escrita. Elas fazem um algo que não tem uma intenção e por esse mesmo caminho, isso alcança alguma coisa. que se perderia na intenção. Isso que meu amigo me provoca quando ele diz que a arte não tem que nada, a arte é um atravessamento do recalque, porque você não se preocupa. Aquilo que eu estava tentando dizer da morte da escrita, a escrita sendo uma morte, né? Para mim ela é isso, porque quando eu pego um caderno para escrever, porque eu faço assim, como faziam os maias e astecas, né? Eu nem uso o computador, só para quando for para publicar alguma coisa. Quando eu pego um caderno meu e eu penso em alguma coisa para escrever, quando sai no papel, eu penso assim, nossa, quanta coisa morreu para que eu pudesse escrever dessa forma e não de tantas outras. É aquilo que o Lacan vai dizer, né? A palavra, ela toca algo do real, mesmo quando ela se apresenta, né, na arte, mesmo quando ela tem algo que fica insondável quando você transforma isso em algo público. Então, algo que atravessa o coletivo vai sempre ser perdido, e algo que fica também, né, algo que não é transformado em palavra. Então, a gente sempre perde. Para poder desejar, para poder continuar vivo, a gente sempre perde. A escrita é uma forma de perder, a música é uma forma de perder, a fala é uma forma de perder, o silêncio é uma forma de perder. Então, acho que é meio que isso. Esses artistas, eles não têm intenção. Porque a intenção é aquele acordo que a gente faz, há que se ter uma certa socialização do pedido. Mesmo que seja você com você mesmo, você faz um acordo, eu preciso disso aqui. E não que a gente não perca nada quando a gente faz isso, mas é uma perda um pouco mais direcionada. Agora, a arte, ela não tem direção.
E você fala da perda, né? Me parece a perda desse ideal de eu, que seria esse ideal, claro, da intenção. Quando a gente pensa no ideal de eu, a gente pensa nessa intenção. Porque, por exemplo, eu lembro de como a Clarice Lispector inicia o texto dela da Via Crucis do Corpo, dizendo que alguém encomendou 3 crônicas. E ela disse, eu não costumo escrever por encomenda, mas eu vou tentar. Então, eu acho que essa encomenda, né, do outro é um ideal. Por exemplo, se eu te encomendo 3 crônicas, fale sobre isso, fale sobre 3 temas em específico. Você lida com o ideal, será que eu vou estar à altura do que ele me pede? Né? E eu acho que toda música, toda escrita, a arte em si, as pinturas, as artes cênicas e plásticas, a dança, é um fazer outro de si mesmo. Você fala da, sim, arte como a morte, eu ainda acrescento, eu acho que toda expressão artística é fazer um outro de si. E aí eu falo da minha experiência enquanto escritor, eu não escrevia por intenção, como você diz, né? Não era a intenção minha escrever para publicar. Eu só escrevia para nada e para ninguém, né? Parafraseando a Lispector ainda. E hoje me deparar com uma escrita que fez parte de um instante da minha vida passada é me ver outro. Eu me vejo nas entrelinhas do que eu escrevi e não me reconheço mais. Porque eu já não leio mais daquele lugar que eu escrevi. Eu gosto muito quando a Adélia Prado diz, né, de vez em quando Deus me tira a poesia. Eu acho que se a poesia, a escrita como um todo, ela era esse fazer um outro de si mesmo, teve um momento na minha análise que eu dizia ao meu analista, eu estou passando por um momento de aridez poética, em que eu não tenho poesia para escrever. Eu só consigo dizer do que eu sinto, falando, usando as minhas cordas vocais, meu aparelho fonador. Eu não consigo escrever, as palavras me fugiram da ponta dos dedos. E aí depois a poesia voltou e eu voltei a escrever num outro momento da minha vida. Mas, como você diz, que a intenção, ela é meio que esse... É uma tentativa de encontrar um objeto para o desejo. Né? Quando você intenciona alguma coisa, você intenciona encontrar um objeto e um paradeiro para o seu desejo. E você falava ainda do bancar o desejo, e eu acho que bancar o desejo é uma tentativa também de encontrar um objeto para ele. Eu escrevia esses dias, né? Eu acho que bancar o desejo tem mais a ver com uma covardia do que uma responsabilização subjetiva.
É, eu fiquei pensando aqui em como isso, talvez a gente pudesse dar uma relacionada com a própria, o que há de simbólico na própria escolha, que não é bem uma escolha, né, mas a própria transferência, a própria opção de um analista, quando você escolhe um analista, por exemplo, né, do lugar simbólico. É, não é do lugar imaginário que aquele tem todas as respostas. Não, aquele tem, deve ter essa resposta para isso que eu preciso. Então, algo do simbólico. Ele recolhe algo que seria coletivizado, mas algo que se transforma em algum lugar nessa coisa mais refinada, que ainda não é algo que ele pôde transformar numa outra coisa, mas já é, digamos assim, uma preparação de um caminho. Não é um tiro no escuro, como seria o imaginário. Imaginário, qualquer coisa pode resolver. Eu queria ser qualquer pessoa, menos eu. Quando você me convidou, eu fiquei muito entusiasmada mesmo, assim. Eu montei uma playlist no Spotify de várias músicas que estavam me tocando. E eu cheguei numa música que eu gosto muito e fiz uma associação, que eu vou ter que levar para análise. Eu fiz uma associação. É interessante porque é uma música que eu escutava muito quando eu estava triste. E o nome dessa música é Só o que me interessa, do Lenine. Já ouviu? Aí ele diz assim, né? Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Porque quando eu olhar para o lado, eu quero estar cercado só do que me interessa. Esse é um gozo. Tipo assim, até a perda tem que ser uma recompensa. E vai se transformar só no que me interessa. Né?
Isso é bem interessante, você dizer assim, né? Eu quero ser todo mundo menos eu, né? Eu quero ser qualquer pessoa menos eu. E eu acho isso muito arrebatador, pensar isso assim a nível de eu, mas a nível também da clínica e a nível de desejo. Porque aqui está o grande ponto, eu acho que de uma retificação subjetiva em análise, é quando você, não é quando você opta por ser você, mas quando você suporta ser você. Não existe uma escolha consciente e responsável de ser você mesmo. Ninguém em sã consciência gostaria de ser si mesmo. Ah, eu amo ser eu mesmo. Ninguém ama, a gente se suporta. Eu acho que a análise é esse acordo possível entre eu e o outro de mim mesmo. Né? Lacan elabora isso quando ele vai escrever o esquema L, que o eu é um outro. Então, falando desse eu, e aí vamos teoricamente, do Gé e do Moá, eu acho que uma análise é um acordo, viver possivelmente, nem em paz é, né? Porque ninguém vive em paz, mas um acordo
não
possível.
Não há paz na linguagem.
Não há. O inferno é a linguagem, né? Então,
sim.
Eu acho que é esse acordo possível entre eu e o outro, que não é o outro você, mas o outro de mim mesmo. Então, assim, eu fico às voltas com essa ideia do desejo, e você falava da música que te toca, uma música que desde o ano passado me causa e me acompanha, é o poema de Ney Matogrosso, que eu amo. Para mim, essa música é o suprassumo da interpretação do sonho de Freud. O suprassumo do texto Interpretação dos Sonhos de Freud. Né? E assim, eu acho que, claro que essa, ninguém cria, né? Os MPBs da vida não criam músicas causadas pela psicanálise, né? Hora ou outra você acha um que faz análise. A gente que faz essa ponte. E eu acho que o que há de comum entre a psicanálise e a MPB é o oco, que está no núcleo de cada um. Existe um oco do lado de cá e existe um oco do lado de lá. Eles cantam para fazer borda e nós fazemos borda de
mais
outra
sobre
forma.
Isso.
Na minha cabeça isso é muito claro, mas eu vou tentar falar melhor sobre o cantar, né, o fazer música é uma tentativa de fazer borda ao vazio. Quando a gente canta...
Quando você falou de vazio, começa a ficar...
Quando eu falo oco, leia esse vazio. o oco como uma marca do vazio, né? Algo que não, não pode ser preenchido. Essa coisa do oco, né? do vazio, enfim, o cantar, ele meio que é um contorno a esse oco que nos atravessa, que é meio que uma marca radical, como diz o Lacan. Nós temos uma marca radical, que é a falta. Nós temos no meio de nós, dentro de nós, um oco na linguagem. Por mais que se tente dizer alguma coisa, não se consegue. E aí, do lado de cá, a gente escuta esse oco.
Uhum.
Né? A gente trata esse outro, esse oco, melhor dizendo. O que é que você pensa?
Nossa, eu fiquei pensando em tanta coisa. Fez um boom aqui na minha cabeça. Eu lembrei de uma música e de um nome da literatura daí, né? O Canto da Sereia. Porque quando você fala em sereia, mitologicamente, você pode pensar em alguém que está enganando, tá subvertendo o desejo, né? A chama, ela chama o outro, ela envolve o outro, e o outro acha que ela é uma coisa que ela não é. Então, talvez o oco seja isso de não ter compromisso com ser nada. Não é a enganação do canto da sereia, mas é a negação de uma enganação para poder partir do nada para alguma coisa. Não sei se fez algum sentido.
Você fala e eu escuto o que Lacan elabora no Seminário 20. Ele inventa um termo chamado amor cortês, que é esse amor que não é o canto da sereia. Não é um amor que completa, mas é um amor que faz falta.
Uhum.
E que faz falta fazendo falta. Já não é mais uma falta que nos causa desespero, mas é uma falta que nos permite desejar. Porque o que é o amor se não deixar o outro existir como ele é? Eu acho que o amor só surge na relação quando a fantasia cai. Enquanto a fantasia é subsídio para o desejo é subsídio para o amor.
Como ele diz, né, que só o amor é capaz de fazer o gozo condescender ao desejo.
Isso mesmo.
É isso. Deixa eu pensar aqui. Estamos pensando em mais músicas. Tem a Marisa Monte, que eu achei uma dela que eu gosto muito, que é o Que Se Quer. Que aí me chama a atenção justamente porque o desejo como ética da psicanálise, ele vai fazer, pelo menos no meu percurso, ele foi o miolo, porque a primeira coisa que eu tive que entender para entender psicanálise era que desejo não é querer. Por exemplo, nas letras, na literatura, poderia até andar lado a lado com o querer, na psicanálise se subverte, né? O desejo pode ser oposto ao querer, porque o querer precisa dessa confirmação narcísica, né? Ou pelo menos um tanto quanto de contrato social e de checklist para existir. E aí, quando a Marisa canta, mas se eu tenho tanto a perder, eu perco é o medo de que a sorte lê. Ela canta meio que jogando. Ela diz assim, ai, vou perder o medo. A sorte que leia por mim, mas eu não entendo isso. Se você pega a música inteira, você vai vendo, né? Que ela fala, o que é um dia na vida sem culpa? O que é um dia na vida procurando por um lugar? Aí eu acho que ela fala de um descanso, não de um descaso. Que só uma letra separa, descanso e um descaso, né? Mas eu acho que ela fala de um descanso. E na análise, para ser desejante, a gente também precisa de um descanso. Ontem ainda eu estava pensando sobre alguns casos que eu venho atendendo de pessoas que se colocam de maneiras muito, muito preocupadas em relação a uma meta estabelecida. E ambas essas pessoas têm metas com o tempo cronológico, né? Preciso passar nesse concurso aqui, né? Preciso fazer isso até tal dia. E aí eu peguei esse preciso, né? Esse imperativo, essa coisa aqui. E me perguntei, como eu já tinha perguntado para essas pessoas, mas me perguntei, o que é que faz alguém dizer que precisa de algo? É um contrato que precisa também ser depurado, né? Precisa ser ouvido um pouco a mais e pegar notas do descanso desse imperativo. Qual é a nota do descanso desse imperativo? Quando é que o sujeito vai poder olhar para isso de uma maneira que, bom, por que que eu preciso? Tem uma continuação aí. Eu não preciso só porque eu preciso, nem só porque meu pai quer, nem só porque minha mãe acha legal, nem só porque para precisar de alguma coisa tem que ter algo meu.
E o desejo não é frenético. Você fala do descanso, e é uma coisa bem importante se falar. A gente fala da metonímia do desejo como se fosse algo imparável. Como que se por algum momento não pudesse se contentar com algo. A marca do desejo é essa. E aí eu falava disso uma vez no Instagram, Júlia, perguntando se o pessoal sabia fazer uma distinção discursiva da insatisfação neurótica e do que no desejo há de insatisfeito. Porque o desejo é marcado também por uma insatisfação. E aí você
fala... a gente tem que cuidar com o diagnóstico, né, também.
Justamente. Né, você falando desse contexto que você trazia, eu lembro de uma entrevista que a Ana Carolina dá, e ela cita a Camille numa carta ao Rodin, que ela diz assim: existe sempre alguma coisa ausente que me atormenta. E essa frase, assim, causa um eco dentro de mim. Existe sempre alguma coisa ausente que me atormenta. Eu acho que quando falávamos do inferno, ser desejante, ser sujeito de desejo, é lidar com esse tormento de uma coisa sempre ausente. Porque nunca teremos essa coisa. Porque ela nunca existiu e nem é possível de existir. Então, é essa a coisa que nós continuamos a procurar, que a MPB canta, e canta para fazer contorno, e canta para nos provocar a tomar vários porres, para suportar lidar com essa coisa ausente que me atormenta.
A MPB, eu acho que se eu tivesse que dar um nome agora assim, para ela, eu diria que ela é um sinal. Um sinal de quê? Não sei. De fumaça, de carta, de... Mas ela é um sinal que vem em branco. É mais ou menos como se alguém te enviasse um envelope em branco. Ela é uma provocação. Um sinal de fumaça que não tem uma coisa para salvar. Só está ali dizendo, ó, oi.
E eu queria concluir esse nosso encontro de hoje com um trecho do meu trabalho de cartel sobre as psicoses. A clínica das psicoses me ensina muito. E eu parafraseei um autor chamado Artaud, que era um autor dito psicótico dentro de um contexto psiquiátrico, e ele escrevia, e eu cito o seguinte trecho: entre o corpo e o corpo não há nada, nada além de mim. Esse não é um estado, não é um objeto, não é um espírito, não é um fato, menos ainda o vazio de um ser. Absolutamente nada de um espírito, nem do espírito, nem um corpo. É o intransplantável eu. Mas um eu não o tenho. Eu não tenho eu. Pois só há eu e ninguém, sem reencontro possível com o outro. Esse que eu sou é sem diferenciação, nem oposição possível. É uma intrusão absoluta de meu corpo em todo lugar. Eu acho que em algum momento isso poderia virar música.
Nossa!
Essa tentativa de reencontro com o eu. Então, Júlia, eu quero muito te agradecer por esse encontro, por essa conversa muito boa que vai certamente em mim reverberar e naqueles também que estiverem dispostos a ouvir. Muito obrigado por sua generosidade, tá?
Imagina! Obrigada a você por ter me convidado para uma coisa tão bonita.
Um beijo para você.
Beijo!
Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, @HumbertoJuniorPsi, e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço!